Projeto NURC São Paulo, identificação sonora das bobinas. Catalogação, norma urbana culta número 121. Inquérito número 331. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Temas 6, vida social, diversões, e 7, cidade e comércio. Número do informante. Número 407-408. Informante do sexo masculino, 52 anos. Informante sexo feminino, 30 anos. Documentadora Alzira. Data 30 de março de 1976. Duração do inquérito 80 minutos. Localização pista 2, de 33 a 923 giros. Gravador National. RQ-501S 54.698. Condições técnicas do registro: interrupção para telefone, barulho da rua, sirene e carros. O barulho é intenso. Inicia o diálogo. O informante do sexo masculino. Informante número 407.
Cerveja, tomando vinho, foi festa de pizza.
Pizza feita em casa?
Não, comprada. Eu cheguei. Daí a 10 minutos chegou o Beto Bigode com pizza. Eu já estava querendo tocar violão.
Já tinha bebido antes de falar?
Sim.
Por isso está acontecendo tocar violão?
Tinha bebido e feito um seminário, isso ficou pior. Eu queria que o Carlos fosse para lá.
Quero com seu pai?
Sim.
Lá ou depois?
Não, lá.
Lá? O que ele contou de bom?
Não, não contou nada. A gente ficou cantando, daí chegou o Guilherme, cantamos mais.
O que você canta, acha, pai?
Ué.
Do costume?
Repertório da família, né? Começou com minha buchita e o chororó. Não foi cantar do Chico Mineiro, porque agora que cantou na televisão. Acabou a festa, foi todo mundo embora, ficou eu e meu pai falando mal do Beto Bigode com minha irmã, que não ficou muito satisfeita.
Que hora que saiu lá?
Não sei. Eu fui pra casa do meu pai, né? Ele ficou todo mundo lá no sofá. Ele acordou na minha casa, eu não.
Por quê?
Ué, acorda no dia seguinte lá, empregada varrendo, minha mãe, o que que é isso aí? Não sei o quê.
Tá, mas qual é o problema?
Ah, tá
atrás. Dá uma ligada com o seu pai lá dentro de você. É. Tá amigão do
povo? Tá dormindo lá no sofá ainda.
E antes dessa, qual é que festa?
Departamento de Higiene.
Não. Departamento de Biologia Geral.
É,
da
foi mó vá.
O que que teve?
Feijoada.
Feijoada servida em prato de quê?
Prato mesmo.
Prato de louça?
Uhum.
Não vive. De quem são? São do departamento ou alguém conhece?
Tudo organizado, rapaz. Tinha até flores.
Tinha
organizado. Cada mesa tinha flores.
Terezinha Ungaretti?
Terezinha, secretária do Pablo.
Ela é eficiente.
A vergonha foi ver catar feijão na mesa de meio lá.
Por que vergonha?
Ué, pleno laboratório, a turma catando feijão na quinta-feira, catando feijão, cortando couve, descascando laranja.
Fizeram feijada lá mesmo?
Fizeram, é.
Cozinharam lá mesmo?
Cozido em caldeirão de fazer meio de cultura. É. Caldeirãozão enorme. Uma vergonha total. O pior é que eu resolvi tomar todas as batidas, que eu achei que estava acabando, né? Mas tinha cerveja. Daí foi mal.
Falando aquele discurso?
Fez.
O que ele falou?
Precisamos ser patriotas. Mopa.
Só isso?
Como? Não, falou patriota? Uns 15 minutos lá. Enquanto eu fazia minhas casetas. Falou uma bobageira, falou que o pessoal tinha que ter agradecido a dona Terezinha. Porque falaram que tinham gastado. Foi a primeira vez que gastaram dinheiro para comprar presente no departamento.
Dinheiro do departamento?
Falou, né? Mas era tudo mentira. Óbvio, porque deram um monte de separata velha pro pessoal.
Era festa para comemorar o quê, Chico?
Ah, é, o concurso. Mas acho que era pretexto, né? Porque a festa é. Pra não ter ideia que o departamento precisa se integrar.
O Oliveira, eu me agradecer que eu autorizei fazer uma festa na universidade dele.
Autorizou, né?
Autorizei. Eu sou contra a festa aqui, mas toda vez que um diretor fizer 80 anos, um ex-diretor fizer 80 anos, eu autorizo a festa.
Quer dizer, a próxima?
Fez 80, Oliveira.
Quando é que o Lindolfo faz 80 anos?
Até uns 12 anos.
Então teremos a próxima festa aqui no departamento. Mas o que eu achei a maior farra foi a banda. Departamento, você estava lá ainda?
Como é que foi a banda?
Não tá, bobajada. O chefe não gosta muito dessa ideia de banda. Não acha a menor graça. Né?
Não acho muito, Ana. Para mim, funcionário público é uma coisa muito séria. Respeito ao funcionário público.
Eu acho que é possível. Tem festa de Emília hoje?
Tem, mas depois de 10 horas, porque ela tem aula. Umas 10h30. É bom pra mim.
Festa com comidas?
Não, se ela te convidou? Ele vinha e não sei que ela convidou, ela estava telefonando com o tempo.
Ela me convidou.
Ela achou que você vai mesmo?
Não.
Mas, você está falando agora de secretaria? A universidade é muito mais ineficiente, muito mais bagunçada, mal administrada que qualquer secretaria. É um desperdício de dinheiro do governo que é uma desgraça. Não tem diretor nenhum de faculdade que entenda nada de administração. Quem manda são secretários e tesoureiros da escola. Secretário, burocrata da faculdade, manda. Tem dois armários cheios de prestação de contas que não pode ser aceito. Eles não têm coragem de fazer nada contra um professor catedrático, mas também não pode aceitar, então guarda lá eternamente. O dia que desse uma batida lá na prestação de contas, tem metade preso.
Preso.
Aliás, era uma excelente providência.
Mas essa batida de...
Levantava o nível do xadrez e da universidade ao mesmo tempo.
Essa prestação de contas, eles teriam alguma coisa para comprovar qualquer irregularidade?
Não, a prestação que não pode ser aceita porque é irregular. Tem professor da universidade que tirou dinheiro em 62 na FAPESP e não pode tirar mais porque não conseguiu prestar conta de 1000 contos, coisa assim. Eles não entendem nada de administração e são mandados pelos empregados. Veja se algum lá sabe como é que se faz uma prestação de contas ou como é que se faz uma concorrência pública. Não, manda fazer.
E como é que a FAPESP controla esse sistema
de quê?
De dinheiro. De
prestação de contas?
Prestação de contas.
É o sistema exigido pelo Tribunal de Contas. Ou o sujeito presta direito ou não tiramos mais dinheiro.
Mas tem gente que sabe, né? Lê diário oficial e sabe.
Mas a universidade é um desastre. Tem vários professores da universidade que daqui até mais de 10 anos não pode fazer pedido na FAPESP que não conseguiram prestar conta de quantia assim, porcaria, pichulé.
Não sabe. A FAPESP então mantém contas no banco para eles.
A FAPESP bota o dinheiro no teu nome no banco.
E você tem que justificar o
que você recebe os comprovantes e entrega.
De bolsa mesmo.
Tirando viagem. Viagem a diária de viagem é. Diferente. A diária de viagem é por estimativa. Mas é, a da FAPESP é melhor que a do governo. Apesar que a do governo é boa. Dá para quebrar o galho. Por exemplo, no Rio, o assessor da FAPESP ganha 400, que é folgado, sobra. porque o hotel é 200 e poucos, 200,
220. Assessora o quê? Diária para ficar no Rio?
É, você vai fazer serviço para a FAPESP no Rio, por exemplo. Nossa. Eu fui outro dia num programa multidisciplinar de nutrição. Eu saí daqui de noite, com um táxi 20 cruzeiros até o aeroporto. Jantei lá no Rio, foi 60, são 80, um táxi 10 lá, são 90, o hotel foi 210, são 300. Almoço no dia seguinte, 360, táxi aqui em São Paulo, táxi lá, você vê que 400, bate mais ou menos em cima.
Onde que você almoçou?
É?
Onde que você almoçou?
Onde que eu almocei? Faz essa academia no Nacional, que tem uma troca que tem lá.
E como é que o senhor pagou a conta?
Como que eu paguei a conta?
Justificou não. Não, como é que o senhor pagou a conta? Qual foi o meio que o senhor usou para pagar essa conta?
Que conta?
Que conta? Do almoço, do diário.
Eu levei a diária no bolso.
Era em nota?
Cruzeiro.
Não, em dinheiro. Dá, adianta o dinheiro.
Adianta. O governo não, o governo recebe no fim do mês.
Você paga de
mas a... o governo tem dois sistemas, um é por adiantamento e o outro é por diária. O pessoal prefere diária porque fazem sobrar dinheiro. O adiantamento é mais difícil de prestar conta. Mas nós nunca tivemos problema nenhum com o Tribunal de Contas, ao contrário. Nosso negócio passa direto, sempre em tempo recorde.
E como é que é contada essa diária?
A diária é por se você, por exemplo, se eu sair daqui no avião das 7 horas para ir para o Rio e voltar amanhã, 9, 10 horas da noite, é uma diária e meia. Então poderá ser duas meias que dá uma. Ficando mais de meio-dia, uma diária, ficando menos de meio-dia, meia diária. Quer dizer, a gente quando viaja é obrigado a dizer a hora que saiu, a hora que voltou. E a gente, quando chega aqui no museu, assina na porta a hora que chegou. Geralmente, quando a gente parte de viagem aqui do museu, a gente assina a saída aqui e a entrada aqui. Então, está documentado aqui dentro, quando você saiu, quando você voltou.
E durante essas viagens, o senhor aproveita para fazer algum passeio, alguma...
Que viagem?
Viagens científicas.
Não, se diz excursão científica, vocês devem trabalhar Rio ou Brasil.
Essas viagens científicas e viagens de...
Essas viagens administrativas não dá tempo. Depois quem vai ao Rio quer voltar depressa, não? O Brasil é um lugar horroroso.
É, maior desgraça.
Chego no Rio, 3 horas da tarde, começa a me dar aquela angústia de voltar.
Indo agora de quando... carro, então. Indo de carro para o Rio. Não pode estacionar, não. Porque é reservado para o Ministério.
Antigamente eu gostava, antigamente eu ia com o chofer, com o meu chofer, dormia, saía daqui, 7 horas da noite, pegava a estrada vazia. Dormia em Barra do Piraí, que já é perto do Rio, então não tinha problema de hotel no Rio. 6 horas da manhã acordava, tomava um banho, fazia a barba, chegava no Rio. 9 horas, que é uma excelente hora para você começar a tratar das coisas. 2, 3 horas da tarde, estava livre, chegava, pegava a estrada e voltava aqui de noite. Era um viajão, quando a gasolina era barata. Né?
É, agora que Matheus
Itatiaia
já estourou com 2 diárias.
É, dá uma excursão Itatiaia e estourou 2 diárias.
São passados de hoje.
Eu estou pensando em voltar lá, pelo outro lado, pelo lado da frente.
A gente convida mais um biologista, assim, já são 3 diárias. E o que é que se faz em Itatiaia, além de coletar?
Não é só coletar.
Só coletar?
Ah, só coletar. O tempo lá é... O lugar é maravilhoso, mas a paisagem você não vê porque é sempre tapado. Nós tivemos...
Não, muito tapado.
Como que não? Por nós tivemos ao lado das agulhas negras, não... Botaram um pouquinho, nós tivemos ao lado das agulhas negras, você não viu coisa nenhuma.
Isso.
Ah, mentira na praia.
Sim, um monte de morro lá para as esquerdas, não era para as esquerdas?
Não, você viu, foi um bobagem, não. A vida dele não, não.
Vegetação, menina, igualzinha dos vulcões lá do Havaí. Trouxe um monte de planta, vou te trazer um raminho lá. Botei tudo num tanque, ainda não tive tempo de botar no vaso. O que você fez hoje, Chico? Saco de grãos. Correu o dia inteiro. E batendo um programa de curso, deve levar para o Pavano.
Levou?
Levei.
Deu na mão dele?
Na mão dele, na hora que eu ia chegando lá, já com mau humor, falei, agora o Pavano já foi embora, não vai dar nada certo. Chegou o Pavano na porta.
Indo embora?
Não, estava por ali, numa biblioteca do primeiro andar. Daí ele falou, como vai o programa do seu curso? Eu falei, tá aqui. Aí ele falou, vou resolver isso já, não sei o quê.
Resolveu?
É, entrou na sala dele e de repente saiu chamando o Fábio no corredor. Daí o Fábio estava falando no telefone e eu estava do lado do Fábio. Ele falou que o Fábio era para o Fábio examinar um negócio junto com a Milton, em vez de estava faltando algum papel. Ele achou que estava faltando esse negócio 224, sabe?
Crédito?
Número de horas práticas.
Ah,
eu botei só crédito 6, porque o modelo que o Fábio tinha, acho que só tinha o número de crédito. Daí.
Isso aquela turma entende, mas tem gente naquela universidade, tem sujeitos ali naquele conselho universitário, mas são gênios para entender essa coisa. Mas é incrível, você não tem a menor ideia. Eu estava conversando com o Saad hoje, conversando. É loucura lutar contra essa gente, você não tem a menor chance. Ele sabe coisa que Deus esqueceu, rapaz.
Mas,
doido.
Daí o Fábio falou com o Hamilton falou, peraí que eu vou lá consultar o Lambert. Daí o.
Esse é o nível intelectual do cara que entende.
Então, ficamos esperando. O Fábio deixou a porta aberta e a gente ficou vendo se via quando o Hamilton voltava, mas não viu. De repente falou, o Hamilton já foi embora. Saiu o Fábio correndo lá para o estacionamento, o Hamilton já tinha ido, ficou o Fábio com a minha pasta na mão. Ele via amanhã, né?
E as viagens científicas, para onde o senhor já fez?
Onde que eu não fiz?
Onde é que não foi?
Eu nunca fiz para Rio Grande do Sul, nunca fiz para Roraima e nunca fiz para Amapá. Para Amapá já fiz, mas não fiz porque eu briguei e voltei. Mas, deixa eu ver. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, Mato Grosso, Goiás. Lagoas, Bahia, Sergipe, Lagoas, Pernambuco. Paraíba também, só entrei assim, mas de todo caso, entrei, não fui muito longe. Depois, Ceará já fiz, Rio Grande do Norte já fiz, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Acre, falta Amapá, Roraima e Rio Grande do Sul.
Mas isso nem é lá para o Rio Grande do Sul.
Para o Rio Grande do Sul?
Vai?
Não, eu quero distância.
Então, eu vou ter que ir para lá.
O meu negócio é intertropical. Eu já São Paulo já não gosto. Para mim o negócio começa a gente da cidade do Rio. E mulher no paralelo 15. Que
história é essa de mulher?
O Brasil começa em 22 graus e mulher no paralelo 15.
Que paralelo 15 é esse?
Passa na Bahia. Mulher dali para cima.
Essas viagens que o senhor faz por aí, tem muita festa típica?
Não, muito pouco.
A beira de rio?
Não, muito pouco.
Poucas vezes a gente pega
uma festa. Não, aquelas mesmas festas folclóricas.
Ah, sim, folclóricas. Pensava que era
assim. Eu, por exemplo, eu já peguei bumba no Maranhão, já peguei bumba no Pará. A bumba do Pará é maravilhoso. O Maranhão é mais lindo, mas o Pará também é maravilhoso. Eu não entendi uma palavra, porque isso da linguística é o boi do Pará. Olha, é julho, se não me engano, é junho, julho, é tempo de São João. Festa de São João é o tempo do boi. Eu tenho uma tarimba de viajar. Com pouca gente tem, já são mais de 30 anos que eu ando mexendo por aí. Eu fiquei encostado na turma do boi, eles cantaram 2 horas e eu não peguei uma palavra. Não é dizer que eu não peguei um verso, eu não peguei uma frase. O que mais? Já peguei. Aqui em São Paulo eu sempre tive muita sorte para festa aqui no sul. Eu vi muita congada, muito rezado bom no litoral antigamente, de cada rezado de São Sebastião. Rezado de 42, coitado, mataram um homem por engano. Estava dormindo dentro de uma canoa, deram um tiro e a bala entrou acima, ele tinha 1 centímetro fora da canoa, porque todo mundo pegou a bala aqui. Eu era aluno de primeira linha de medicina e fiz autópsia. O delegado me convocou para fazer autópsia.
Meu, você já
ouviu
festa por aí? Chega a ter festa?
Uma vez com...
Bom, eu já vi muita coisa que eu gosto muito é circo de dourado. Esse eu tenho uma sorte danada para encontrar. Antes eu pegamos um em Santa Catarina. Gosto. Era fabuloso.
Não gosto de dourado. Como é aquela vez que nós fomos ver Pedro Chiquito com o Marinho?
Cururu de Piracicaba. Um cururu mesmo.
É um cururu público assim.
É um cururu sempre.
Que foi legal. Uma vez eu fui com o senhor aí na aldeia de
minha vida. Uma vez que eu não estava o Dutch, o australiano aqui, nós tivemos uma reunião em Piracicaba e quando eu vi que o Dutch fazia a conferência e o Pavão fazia a tradução simultânea na pedra. Uma vergonha terrível. O Dutch falava uma frase e o Pavão traduzia. Daí chegaram e me chamaram, eu saí, todo mundo já olhou porque que eu saí. Os violeiros começaram aqui na viola embaixo, mas ninguém mais prestava atenção. Não tinha o próprio Bertinho, disse, olha, vamos acabar com esse negócio e vamos embora com esse cururu.
Era uma conferência com música, um cururu?
Não, depois da conferência do Bertinho, era um cururu.
Ah, você tinha
eu promovi um cururu.
Como é que é cururu? Eu nunca vi, não?
Cururu são 5 pessoas. São 2 violeiros, 2 cantadores, cada um com seu violeiro. E um pedrestre. O pedrestre é o que dá regras, etc. O cururu nasceu com uma catira, era uma dessas vezes de viola, como ainda até hoje em Mato Grosso, é uma catira, isso é uma, são duas filas que vão para o altar. A impressão que eu tenho é que é uma coisa dos jesuítas. Porque você me encontra, aqui, por exemplo, na festa da Santa Cruz, na aldeia de Carapicuíba, você vê essa coisa do violeiro ir em cima da cruz e voltar, em cima do altar e voltar, que seria assim uma pantomima da rendição do pagão a Deus. Então é assim, a festa de São Gonçalo é assim. É São Gonçalo tem duas filas, com o violeiro vai no altar e volta, e as pessoas que receberam uma benção de São Gonçalo, então amaram uma fita no lugar do corpo que recebeu a graça, dor de cabeça, amaram uma fita na testa. Tem mulher que aparece sem fita porque está embaixo do vestido, é coisa mais engraçada. A pessoa fica fazendo em pote. Eu vi lá perto da pequenina uma delas, que tinha duas mulheres que estavam sem fita. Aí na fila dos agraciados, né? Então, onde é que está essa fita? Não, porque era que essa não tinha lei, não sei o que. Essa não tinha filho. Mas, então o cururu começou assim. Mas agora, depois ele virou uma música competitiva. Mas não é um desafio de frase, de quadra contra quadra, de verso contra verso. É um desafio que o sujeito faz uns 10, 15 minutos. Né? Eles escolhem uma carreira, que é pela rima. Aí dá um baixão, que é a música para o sujeito entrar no espírito daquela toada, e aí ele canta e pode ter então a carreira, que se chama carreira de cururu. Carreira tem nome, por exemplo. Quando a rima é enhado, é de Jesus Amado, do Sagrado. Quando é enhão, é de São João. Quando é a do divino,
então,
que na realidade geralmente é indo, né? A rima é indo, mas não com indo. Rima de caipira é um negócio espetacular. Pai rima com mais mesmo. Eles falam mais e falam pai, mas escutam mai e pai. É como o negócio do japonês, que embora ele fale, o japonês que fala o LR em inglês, mas não escuta, né? Você dá um disco para ele certo, um disco errado, ele não tira. E o caipira é assim, ele fala mais e fala pai, mas é uma rima. Eu fiz uma música que eu fiz uma brincadeira com isso. É toda essa rima de mais, ai com ai, porque na realidade é uma rima perfeitamente legítima para o rimador caipira. Agora, quer dizer, a primeira carreira é sempre de São João. Todo cururu começa com a carreira de São João e era. Depois vem aí as outras, né? A mais difícil é do divino. Na verdade é do divino a rima mais difícil. Porque é uma estrutura de estrofe complicada. Mas sim, é uma estrutura, tem que obedecer e a rima voltando sempre no lugar certo. Agora, a coisa interessante do cururu é que não é, antes de chegar na parte de desafio assim, de um fazer desaforo para outro, tem uma parte de demonstrar cultura. O sujeito é obrigado a falar sobre a escritura e sobre a história do Brasil. E essa é a parte mais chata, porque eles estudam, você pensa que aí chega um negócio de crioulo doido, né? Mas não, é rigorosamente estudado e chato. Então, depois quando entra na parte de contar, avançar, então aí fica mais interessante.
E o acompanhamento é feito?
É viola. Viola e violão. Com a viola e violão.
Viola é tão lindo. Você já viu alguma festa do mês de junho, Chico? Festa junina?
É.
Na minha casa? Não é que é festa junina na cidade? Em São Paulo? Ué, na minha casa tinha fogueira, tinha tudo. Guedal era.
Também quando meu filho era vivo.
Mas era a maior baderna, fugiam todos os cachorros da vizinhança. Mas fazia fogueira, né? Casa não, quer dizer, no quintal, mas é. Guedal é fora, né? Era fora. Agora tem as fotos, mas nunca teve as fotos.
Morávamos. Eu, meu irmão, a irmã da minha mulher, você quer dar uma coisa pro meu irmão e o primo, irmão, também criado em casa. Então nós éramos quatro, nós éramos um núcleo danado, cheio de criança. Ferrando o baú. Ele fica até cada programa, cada carreira de fogo, que é uma beleza.
É, fora fogueira, eu já fiz festas juninas que eles usam mais coisa ainda para comemorar. O que eles fazem nas festas juninas?
Aqui na minha casa era uma
bandeira total. Quentão em primeiro lugar, era um grande fazedor quentão.
Quentão
feito
crianças,
na lata de gasolina, né? Na lata de querosene.
Na minha casa é, lata de querosene. Não, lata de óleo.
É lata de 20 litros.
É, fazia um quentão para as crianças em especial, mais fraco, né? Mas...
Eu gostava de fazer quentão na chaleira e tava bom quando pegava fogo no bico, tava aquela chama açúcar, juro por Deus. Peixe assado na telha,
na
batata
casa,
doce,
é,
milho.
Doce de batata roxa.
Não, não, a batata doce fica na brasa.
É, isso também, ela empurrava na fogueira, empurrava batata comum, é. Mas tem.
Batata
minha casa
doce
dos dois fazia rigorosamente cocada, doce de abóbora, doce de batata roxa.
Na festa da Santa Cruz, Aldeirinha, tinha negócio mais gostoso, que o sanduíche mais gostoso no mundo. Carne de pescoço e de peito, de gado, carne de gado, mas a mais ordinária, tirada do seco e cozinhada na água até desfiar. Mas era uma delícia.
É, a última vez que eu tomei quentão, acho que
foi lá na Aldeirinha. Se a gente tiver aqui, podemos fazer um quentão.
Comemos pinhão.
Cadê o meu pinhão? As crianças levaram pra casa?
Levaram, né? Tá, Pedro levou. É. O meu tá no carro, cadê a minha avó? Não sei se ela pode comer.
Puxa vida, mas é um quentão bem feito, né?
Mas
com rapadura, tem
açúcar. Mas tinha decoração de bandeirinhas, que ainda se usava no meu tempo. Agora não se usa.
Inclusive
mais.
A bandeira de São João com carneirinho.
Agora usa-se um posto de gasolina. Coisa louca, né? Coisa horrível. Eu tava vendo aí nessa, no caminho de Tatiaga, né? Loteamento, eles botam bandeirinhas, né? Não sei se na festa que eu fiz. Fora o mês de junho, tem festa quando mais?
Festa não
que
toda,
todo mundo
não
comemora. Assim.
Ah, no Brasil?
É, como é que você classifica essas não. festas?
Exatamente. Pergunta muito difícil. Em Guaratuba tem festa de santo o ano inteiro, é Imaculada, Conceição.
Começa com reisada, a primeira do ano é reisada.
Tem festa de reisada, ainda tem.
Essa é a primeira, porque é a primeira semana de janeiro.
É,
é a primeira festa do ano.
Mas o que tem de feriado?
Depois o que é que vem? Depois vem carnaval.
E ninguém trabalha. Às vezes não tem festa, mas não trabalhar é religioso. Quando chove também. Ah, em Guaratuba tem São Sebastião, que é a primeira grande de janeiro. Depois de
É 19. É 19 de janeiro?
Não, 20. É, 19. Daí tem festa na Lima, tem festa de procissão de barco, essa coisa. Luminárias. O que eu frequentava mais era São Lourenço, em agosto.
Depois vem carnaval. Tem lugar que São José também.
Carnaval,
São José que é 16 de março,
festa,
né?
No litoral, tem que ser.
19 de março.
É. Em Fraude, no litoral não tem muito carnaval, tem?
Tem.
Mas eles não gostam, no Guaratuba, quando eles começavam.
É samba,
agora
né?
Começava, não, começava a dançar carnaval, eles achavam que a gente estava...
Não, porque, mas é aquele samba deles, eu samba de Caiçara. Não é?
Mas acho que não comemora especialmente o carnaval. Não sei. Porque hoje em dia é tanto turista, né?
O carnaval de uns 20 anos atrás era diferente do de hoje?
De uns 20 não posso dizer, mas de uns 40 era.
De uns 20?
Havia baile, gente. Quem baile? Tinha baile infantil durante o dia. Tinha baile infantil. Mas a gente ia no baile infantil.
Ah, isso já tinha no meu tempo. Uma fantasia de cigano. Tá muito em moda agora. Assim.
Eu, a primeira que me lembro era uma de diabo, com o rabo cheio de algodão, tem uma flecha na mão. Na rua Minas Gerais. Perguntando se eu me lembro de São Paulo, né? Se eu me criei para fora. Isso era na rua Minas Gerais, no ano de 1928.
Que rua é essa? Não existe mais rua Minas Gerais?
Existe. É a última do Travessa Avenida Paulista, antes de chegar no Pacaembu.
Ah, sim.
Aquela que tem um site da Jéssica.
Tá,
é. Minha avó morou ali e eu me lembro nitidamente no carnaval de 28, na porta da casa dela, fantasiada de diabo, todo vermelho, com capuz, chifre e um rabão que andava lá atrás. Fraudis,
como é que chama essas coisas, assim, medalhinha que
pendura
no olho?
Sequim.
Ah,
viu? Sequim.
Esse eu não conhecia, né?
Sequim. E existia naquele tempo algum artifício para você jogar nas pessoas?
Lança perfume.
Quando eu nasci, já tinha lança perfume. Era de vidro e depois apareceu o rodo metade. Uhum. Era Colombina a primeira lança perfume. Fábrica Colombina, que era da avó de Uavó de Compom, tem certeza.
É, será? Eu queria saber se lança perfume é só no Brasil que inventaram.
O Metallica eu nunca vi em outro lugar. E dizem que esse que veio da Argentina agora é de vidro também, né?
Esse ano era de vidro, né? O chefe quer arranjar um tubo vazio de metal para fazer coisa para captar a aranha, né? Um vaporizador.
O que mais festa que tem? Passamos pelo carnaval.
Quando eu cheguei do Havaí, fui pro Guaratuba, fui num bairro. Lá o que mais tem é bairro. Nessas festas de santo. Tirando a festa especial do lugar, que daí tem, que nem na São Lourenço, tem luminário e tal, e é religiosamente dividido, quer dizer, antes da festa tem distribuição de serviço. Esse ano,
o fulano vai ser,
o festeiro é tal, esse daqui é o chefe das luminárias, esse daqui é o que é responsável pelas prendas, é um tipo que é mestre, mas o dinheiro seria para a igreja, mas enfim é. E a parte principal, vão para a igreja, canto, mas enfim acaba em baile, né? Lá tem, modernamente, tem a sede do clube, né? Aí botam bandeirinha. Mas fora isso.
Depois vem maio, Santa Cruz.
Santa Cruz.
Santa Cruz é uma festa que foi introduzida pelos jesuítas para a catequese dos índios. A melhor que ainda tem aqui, tem dura, da aldeinha, que está muito bagunçada, porque aquilo está virou tudo sítio de. Veraneio, mas tem um lugar chamado Juquitiba, tem uma festa linda.
Juquitiba é
linda. Ali no Juquitiba a festa de eu não sei, faz anos que eu não vou. Mas me dizem que a festa de Juquitiba ainda é muito boa.
Deixa eu contar das festas do Guaratuba. As únicas que eu frequento, eu conto. As mulheres ficam na cozinha e no corredor, né? Daí os caras lá de fora morrendo de vergonha, ou na sala ou no terraço. Daí começa, os tocadores começam a tocar a música. Tocadores em geral perto da janela por onde passam os copos de pinga para animar, né? Daí começa a música, o cara tira a dama, né? Então faz um sinalzinho assim, é obrigado a dançar, né? Não sei como é que dá para enxergar lá no fundo do corredor, fica as mulheres morrendo de vergonha lá dentro da cozinha e corredor e os homens para fora. A primeira que eu fui aí quando eu voltei foi na Barra de Uma. Não, no Taguá. E estavam tocando rabeca, acho que foi a primeira vez que eu vi tocando rabeca em festa, porque sempre tocam em bar e... O que mais tem de festa agora tudo? Ah, nessa festa aí deu um rolo. Foi que o marido da Maria... Acho que a Maria
estava dançando...
O novo.
A Maria está no
Ah, não sei, sexto, sétimo. De vez em quando ela se invoca com o cara, dá-lhe uma surra e manda embora de casa.
Com ela que a filha aprendeu a bater em casa. Pode
caráter, aprendeu a bater. Essa é pra aperfeiçoar. Mas, eu sei que a Maria dançou. Não sei o que aconteceu. O Zé já tava meio de fogo, né? Ele invocou com alguém, então chegou e desabotou a camisa. Daí foi aquele corre-corre. Daí que eu vi que tinha essa história de desabotar a camisa. Ele queria tirar a camisa, que era falta de respeito, né? Nossa, tava bravo. Aí todo mundo correndo, os irmãos da Maria seguraram ele. Não, o que é isso?
Mas tá vendo tirar a camisa? O Heraldo nunca entendeu por que aqueles quadros foram deixados de Ponte Boa. E um dia eu estava comentando esse negócio de camisa e bateu a mão na testa. Então foi isso. Na Amazônia, andar sem camisa é o maior desrespeito que existe. Como dizer, você está trabalhando num barco, você está fazendo barco no barranco do Rio, né? Comércio, a casa de comércio é 30, 40 metros, não mais que isso. Você diz para um ajudante, vai lá e me compra um maço de prego. Ele vai, bota a camisa, enxuga o suor, bota a camisa, vai lá, compra e volta. Porque se ele sair na rua, entrar na casa do outro sem camisa, é... E o pessoal do Heraldo não sabia, era paulista na primeira viagem, andavam de peito nu na rua e tal. O padre inventou um negócio lá de que ele tinha envenenado a água e quase lincharam a turma. Foi um problema para ele sair de Ponte Boa.
Usam timbó para pescar?
Não, todo caboclo sabe que usa timbó, todo caboclo usa timbó. Porque eles queriam alguma coisa, era um pretexto, né? Para pegar. E o Heraldo hoje, o dia que eu conversei com ele sobre o negócio de andar sem camisa, ele
entendeu
que era isso.
É
Essas cidades na Amazônia, elas são grandes, são pequenas, são vilas.
As maiores vão dessa. Você sai de Belém, você tem Cametá, Cametá tem 5 a 7 mil habitantes, Cametá. Talvez.
Grande é Santarém.
Depois você tem Breves. Breves tem uns 3 mil. Daí você tem Gurupá, também uns 2, 3 mil. Aí você tem Almeirinho e Monte Alegre também é por aí, não chega a 5 mil. Se for assim, 5 mil no máximo. Santarém é grande, Santarém pode ter uns 30, 50 mil.
É, você mede lá as cidades pelo número de ruas. Quando a cidade é pequena, só tem uma rua, é a rua da frente da praia.
É, rua,
se é um pouquinho maior, são duas ruas, quer dizer.
A rua é, se uma rua quando é paralelo
ao rio.
A que corta é travessa, né? Então uma cidade tem uma rua.
Começa
fora,
só com uma rua.
Depois vai fazendo rua para trás e mede o tamanho da cidade, quantas ruas tem.
Cidade grande, já tem umas 10 ruas.
Mas Santarém é grande.
Santarém é grande.
Daí depois Santarém você tem Óbidos, que também pelos 5, 10 mil.
E Oriximiná.
Oriximiná por aí, 5 mil. Depois você tem Prainha, que é uma porcaria. Tem.
Prainha no Rio Amazonas?
Depois você tem.
E esse rio Rússia que está lá?
Rússia fica no Rio Amazonas.
É, afluente do Madeira?
É, mas no sul. Daí você tem o. E depois de Prainha você tem uma cidade boa. Na Juruti, Prainha é mais para trás. Eu estava pensando que falei Prainha, Prainha é Juruti. Juruti uns 2 mil. Depois Parintins uns 5 também. Urucurituba. Depois em Itacoatiara é uma cidade boa, Itacoatiara tem uns 10 mil. É a segunda cidade do Amazonas.
Ah, é?
O senhor falou que Prainha é uma cidade porcaria. Por que que o senhor chama uma cidade porcaria?
Tem um chiclete para dar para chique.
Vai ter protesto no jornal se isso aí descoberto por algum louco.
É, porque deve haver algum juízo de valor aí no caso, né?
Negócio nessas
nada,
cidades da Amazônia.
Quer comprar um falando comércio, que eu não tenho, quer comprar sabonete, não tem. Quer comprar comida, não tem. Onde é que foi que vocês desceram? Não tinha nada, comida nenhuma, não foi Nova Lipuã, né? Vocês desceram e não conseguiram comprar. Foi Nova Lipuã, né? Vocês não conseguiram comprar absolutamente nada.
Não tinha
nada.
Não tinha pirarucu. Não tinha galinha,
não
tinha
nada. Não, mas na subida.
É.
Na baixada que nós compramos pirarucu, mas na subida nem isso. Vocês foram e voltaram de uma banana.
Não,
depois
a gente descobriu uma velha que vendia galinha.
Não, na subida não foi depois. Não, ainda ali outro dia. Passagem lá. Nós paramos.
Ah, sim, no último dia que a gente queria comprar peixe, todo mundo estava vendendo peixe pro barco da linha, né?
Não, sim.
Foi sim.
No Boricuanã, nós paramos na baixada. Onde nós compramos pirarucu foi em Borba. Novo Lipuanã na subida.
Nós falamos com o prefeito, não foi Novo Lipuanã.
Era Novo Lipuanã. Mas na subida nós não entramos. Nós paramos o barco, você foi em terra para comprar, para comprar rancho e não tinha nada. Nem galinha.
Mas o negócio dessas cidades é que eles jogam lixo bem na frente da cidade. Parintins, eu sempre me lembro. Ótimo para coletar moscas na praia, bem na frente. Aquele lixão joga na frente da cidade.
Essas cidades têm vida social intensa? Como é que vocês já observaram alguma coisa?
Depende, por exemplo, Oriximiná tem o Banco da Amazônia, tem um clube de funcionários, então lá é cinema, lá é carnaval, lá é tudo. Outra cidade, Itacoatiara é boa cidade, Itacoatiara tem clube também.
Itacoatiara, agora tem.
Borba tem clube.
Borba
tem um clube que achei que eu estava procurando, entramos por engano na casa do doutor. O homem queria me processar por invasão de domicílio.
E aí ia ter um espetáculo do mágico que a gente ia assistir.
Aí o que vai fazer o trocadilho?
Pegar troco na entrada. Ah, um dos negócios mais legais que eu vi lá foi aquele circo que a gente encontrou em.
Tapajé?
É. Fortilândia.
Primeiro nós encontramos em Aveiro, onde não teve espetáculo.
Só com
o espetador era chique.
É circo sem teto, só o pano assim em volta. Parede.
Ah,
oh.
O que aconteceu no circo?
É, a gente pagou a entrada e não teve, porque não teve plateia, ficou todo mundo em volta, não tinha dinheiro, o pessoal não tinha dinheiro para comprar a entrada, era bem um cruzeiro dois a entrada, né? Daí eles quiseram devolver a entrada pra gente, falaram, não, que isso, que bobagem, tava, foram embora, né? E na cidade seguinte, a gente tá subindo, né?
É,
em Fordilândia, que tem... O que é a fazenda do Ministério da Agricultura?
A fazenda é um projeto de colonização em uma área experimental.
Se o pessoal tem nível melhor, quer dizer, tem mais gente com emprego que ganha dinheiro, conseguiram audiência na plateia para o... O circo foi uma farra, né? Porque era uma família inteira que trabalhava no circo. A mulher vendia entrada.
Via baralho.
Era cartomante depois do circo, na hora do circo. Era,
dava de mamar, andava na corda bamba da escada de um barulho, tocava sanfona, olha, como é que é? Dona Zilda Zuleide.
Dona Zilda Zuleide, o palhaço era o Fumacinha.
Não, o palhaço era o professor Amazonas.
Era o mesmo cara que trocava de fantasia várias vezes.
O professor Amazonas, que fazia mágica, cantava, andava na corda bamba, a mulher andava em cima daquela barriguinha de volta, e ele andava na guarda banda. O que mais que fazia?
Diz o chefe que a mulher ainda corria de vez em quando para dar de mamar para as crianças.
É, pequena,
as crianças, né? A criançada ajudava a vender.
E ainda cantava.
Ah, tinha mais um elemento que era o que comia fogo.
É, tinha um comedor de fogo.
Comedor de fogo.
E um assistente de palhaço muito ruim, aquele que entrou na pantomima, você não lembra?
Não.
É, na pantomima teve ainda mais um assistente de palhaço. Mas o comedor de fogo.
Eu sei que um agradecimento. Reconheceram que a gente tinha já ido, tentado ir ver o espetáculo na Veira, foi? Então fizeram um anúncio no microfone do circo antes de começar o espetáculo. Atenção, atenção, carne de primeira mão. Está ancorado neste trapiche, famoso professor alemão coletando borboletas. Vanzolini, a gente odeia borboleta, porque quando a molecada cata borboleta, vem tudo estragado, né? Eles pegam com a mão borboleta e botam dentro de lata vazia, né? Eles quiseram fazer um favor pra gente, anunciar que a gente estava comprando bicho, só que deram a dica do bicho errado.
Em Aveiro que nós tivemos aquela... Você lembra aquela revoada de efêmera que tivemos, que nós tivemos que fugir, de abandonar o barco? Um bichinho de luz? Mas deu uma revoada, é sempre assim, né? Lá chama nervoso, mas não, é efêmero. E é um bicho que põe os ovos são gordurosos, pra burro. Deu um palmo de altura no chão, em cima, em torno do lampião, em cima da mesa. A patrão tinha que apagar o lampião, embora que entrava na...
Geralmente, quando a gente está jantando, começam a cair esses bichos no prato, né? Mas esse dia foi uma loucura, a gente teve que sair, porque não dava mais pra ficar com o olho aberto, nem nada. E nessas cidades, vocês, além do circo, viram algum outro espetáculo, alguma coisa fixo na cidade?
Nem Frei Damião não tem lá.
Às vezes tem coisa assim, se eu não vi na porta de uma igreja, tinha... Como é essa coisa?
Bingo, né?
Um bingo, era o fim de uma novena, tinha um
bingo
na praça.
Pelo jeito, todas as festas são ligadas, mesmo a festas religiosas e igreja, gira em torno de igreja.
De vez em quando eu me lembro de umas assim, não sei porque tinha.
Tem um bom livro que chama-se Santos e Bizarros. Na Brasileira, que é o livro do Galvão, sobre... Ele chama Cidade de Itália, mas é do Urubá, é a tese dele. Sobre as festas religiosas e as festas religiosas. É espetacular. De Santos de Vidal, Vidal é fantasma, não é? Vidal é fantasma. Ele está acreditando em Vidal mesmo. Nunca me esqueço, um dia na casa do Alci, estava um alto oficial das nossas Forças Armadas com a senhora. Começamos a discutir Vidal e tal. E ela falou que tem, porque no sítio você não lembra, fulano, aquela noite, às 2 horas da madrugada, eu te acordei, ah, não era você, verdade?
Mas eu não me lembro dela, eu falei, ah, não era você.
lambureu, falou, vai começar o tiroteio.
Eu já tenho dado dessas aqui.
Ah, não era você.
Eu falei pro Jorge, ué, o pai do Jorge estava falando se a gente já tinha que ver essa feira. Na Liberdade, acho que tem feira todo domingo, feira de planta japonesa, sei lá. Daí eu tinha ido com o Batite, eu falei, ué, nós já fomos lá, né? Você não lembra? O Jorge não lembrava. Não, ainda não foi. Falei, ah, bom, não é.
Fora, você também. Você não estava conversando com seu marido. E nem era 2 horas da madrugada. Nem era para olhar 2 horas da madrugada.
Você costuma ficar até tarde na rua?
Sim.
Fazendo o quê?
Ah, bom, vareia, né? Domingo, por exemplo, no teatro. Daí fomos.
Que coisa?
Doutor Knock.
É bom?
Knock. Uma
pizza.
Será
que tá bom?
Ele trabalha bem, mas a peça é
horrível.
O cara, mais ou menos. Eu te falei essa, a francesa que tá boa. Mas, a medicina nos Estados Unidos e na França. Me lembrei tanto do Kaiser e do Straub. Uma desgraça, não dá. Eu acho bom o público brasileiro ver isso, mas eu não aguento mais, sabe? Esquema, um médico chega na cidadezinha e resolve que todo mundo tem que fazer exame de tudo antes de qualquer coisa, né? Ele acha toda pessoa viva é um doente em potencial, né? Saúde é uma ameaça para a medicina, então, e daí vai.
É, que tá. Você imagina, a polícia sempre fala que a verdadeira polícia é preventiva, mas se eles fizerem a polícia preventiva, eles perdem emprego. Vocês imaginem se acaba o Partido Comunista, o que, que os órgãos de repressão vão fazer? Muita gente tem que voltar para o serviço. Quer dizer, eu tenho a impressão que quanto mais da repressão se for, melhor ele trata o Partido Comunista, que é o ganha-pão dele, você não pode ir. Eu tenho um amigo que é delegado, não sei se é inteligente, ele me disse que a relação entre polícia, mas não é a polícia investigadora, delegado, polícia e o criminoso profissional, é malandro, não o criminoso passional, nem o sujeito que dá golpe na firma, não, mas o malandro de rotina, uma relação fraterna, extremamente ritualizada. A sova que o malandro sabe que toma é aquela mesmo, ele sabe que toma, vai até aquele ponto, e aí ele entrega. Porque isso é uma das relações mais ritualizadas que existe, é de policial com criminoso profissional, com malandro profissional.
O senhor já viu criminoso profissional em favela, alguma coisa assim?
Eu já prendi jagunço na minha vida. Em 1960 não. eu prendi um jagunço armado, 2 jagunços armados. E quando eu estava no exército, eu fui. Não havia polícia no exército, era a cavalaria que fazia. Eu patrulhei a zona durante 1 ano. Eu posso ver eletriz, eu vi tudo, se quiser. Vi um sujeito que era uma garrafa de TV, me enfiar no pescoço do tio do Anderson. Um pugilista, um clarim da Força Pública, chamado Paulo. Tem uma loucura nele, quebrou a cerveja, essa garça, pá, no balcão, ficou com o gargalo lá, ficou assim no pescoço. O Valdemar, o Dantão, não tem certeza qual é isso. Eu falei, puxa, eu falei, eu encostei nele, falei, vamos embora. Tem que puxar, não era revólver 38, era 45. Revólver 45, com um revólver feito pelos americanos na guerra das Filipinas, porque os filipinos, os moros, chamados moros, vinham de crise na mão, né, de facão, e mesmo que ele levasse um tiro de 38 no peito, ele ainda cortava o pescoço do sujeito. Então, 45 é uma arma feita para parar um homem correndo. Se ele estiver correndo e levar um tiro de 45 no osso, ele para onde ele está. Então, a gente patrulhava a zona de revólver 45 para a bela, cano longo. Então, tinha qualquer briga, patrulha, tirava o revólver, todo mundo, e só dava uma segunda. Não tinha doido. Estava junto todo mundo.
Essa cena da garrafa aí foi aonde?
Na zona, no Baixo Meretrício, foi em Moré. A zona nesse tempo eram 3 ruas do Bom Retiro ali perto da estação da Luz. Era em Moré, Itaboca e Carmo Cinto. A Moré era mulher de 10, Itaboca de 5 e Carmo Cinto de 2. O aluguel de uma casa lá era uma fortuna. E aquilo era cheio de gente 24 horas por dia, né?
Não pode um bom
lugar para esse tipo de negócio.
Não, quando era menina, a zona era o Aurora e Vitória.
Okay.
E No centro da cidade, no cinema, ao lado do cinema, né?
Sim, mas ainda é.
Não, mas ali era a zona de janela, estou dizendo, sendo zona de exame do parque aberto.
Agora, com o advento da tecnologia moderna, é Jockey Club e Avenida, aqui no centro do museu. Avenidas de movimento da cidade.
Não lembro a história.
Não tem mais zona de janela aqui, né?
Espaguete à putanesca?
Onde que foi isso? Antes de uma casa. Tinha um espaguete à putanesca que o Rosalinho falou: deve vir com bota e.
Mini saia. Né, que eu talvez musique um filme aí, baseado no livro de João Antônio, do Malagueta de Perus e Bacana, que a gente não gosta muito. Mas como é o Capovila que vai fazer, eu estou interessado. Então, tu disse que eu vou tomar uma cerveja lá perto de casa, como num bar mais da barra pesada assim. Mas eu fiquei.
Qual bar é?
Sei.
É na
mas o que chega de polícia com metralhadora pendurada.
O cara chegou assim com uma bolsinha plástica, assim, sem mais, né? Ficou todo mundo olhando.
Tomou um copo de conhaque e saiu pra continuar a ronda.
É. Ali as moças do jovem fazem revezamento, acho que de vez em quando vão lá pra um café. Fica aberto, acho que a noite.
E o que vocês fazem lá no bar? Bate-papo?
Papo científico, né? Mas eu.
Me tornando.
Já estava discutindo. Ainda não estava discutindo o problema do meu curso naquela
fase. Não, isso eu estava na primeira fase. Como que discutiu? Primeira fase é o seguinte: darei o curso ou não darei o curso?
Não, naquele dia eu já estava discutindo.
Bom, a segunda, agora isso é fase 1A. Depois tem 1B. Será que o Pavan me quer, professor? Agora, voltando para a fase 1A, será que eu quero? Aí ficamos 15 dias entre a fase 1A e 1B, né, com
nada
oscilações disso. Pendulares.
Peraí, ainda não acabei de contar o que eu fiz domingo à noite, né, para falar.
Tá.
Então, né, depois do teatro, a gente foi tomar já no novo bar da moda, Eldorado, na São Luís, do outro lado da rua do Mundo. E no que chegamos lá, estavam o Akira e o Pedro. O Pedro trabalha na Abril e o Akira dá aula de linguística em Campinas. Mas foi o maior papo, né?
Qual é o seu grupo de linguística? Qual é o seu grupo de pesquisa?
Meu grupo de pesquisa é de sociolinguística.
Aonde? Aqui não?
Não.
Com quem?
Professor Salum.
Salum.
Esse que falou que precisamos ler mais textos, estava a maior discussão.
Ele vai ouvir a capita?
Vai.
Tá, então deixa eu contar uma piada. Salão, né?
Onde é que foi essa piada?
Não, era quando eu trabalhava na FAPESP e que vinham os pareceres do salão. E começava assim, conta o relatório de 17 páginas numeradas de 1 a 17. Eu nunca vi um tipo mais medonho, mas o tempo que levava para ler o relatório do salão era assim.
É, o grupo é grande. Aí, deixa eu continuar, ele vai falar do seu grupo. Daí a gente ficou batendo papo, acabou. Não, até 4 horas, velho.
Que simpático.
Ficamos conversando de Campinas, do curso de linguística, que lá. Acho que até umas 2 horas, daí foi levar o Jorge na casa dele, mais uns papos, embaixo do prédio, conversa vai, conversa vem. Isso porque tinha que dormir cedo, ele tinha que dormir cedo, tinha que fazer isso. Pra minha casa, estava sem
sono. O grupo de linguística de Campinas foi um dos maiores investimentos que a FAPESP fez.
O Akira me parece muito bom.
Eu conheço, vai chamar de Frank, se não me engano, o nome dele.
Sabe, é um
que fala.
Eu não me lembro do nome deles, não sei.
O Arion foi para lá depois de admitir que não ia, foi? Arion Balinha Rodrigues? Que é linguista indígena?
É.
Não sei se competente para a burra, agora não tem nenhum de juiz em cabeça.
Ô, Chica, quando você viajou, por onde é que você andou? Suas viagens internacionais? Internacional.
Ninguém me aguenta falar mais, ouvir falar de viagens internacionais.
Mas tem sentido, você tem explorado um pouco da Europa, agora que foi detido de.
Eu passei 40, 50 dias na Europa, daí voltei e não contei nunca pra ninguém.
Era lá, porque só eu que tenho, porque eu que tenho que ouvir.
meio goiaba ficar contando viagem de Europa, né? Mas do Havaí, hoje em dia fala assim, você gosta de banana? Ah, no Havaí tinha muita banana. Deixa eu ouvir falar em goiaba. Ah, as goiabas do Havaí. E abacaxi? Ah, no Havaí.
Exatamente, eu vou até lá. Agora, quando eu falei que o Santos conheceu o Juruá, eu vou até lá até comprar um abacaxi de 15 quilos e mandar para você de ali.
É, isso é um negócio.
O recorde da região de 17 quilos.
A Amazônia esse ano, quer dizer, acho que sempre teve, mas eu nunca tinha prestado muita atenção. Acho que eu te escrevi sobre isso. Toda noite tinha uma reunião para contar mentira. Então ficava.
Não, mas abacaxi de Taracá não é mentira.
Eu sei, mas toda noite se reunia a população para contar mentira, né? Contar história. Essas histórias de boto, coisa, e de vez em quando ia pro lado de abacaxi de 15 quilos e braço de vinha de caranguejo de não sei quantos metros.
Paraense alegre. A nossa tripulação era uma tripulação alegre. É o lugar do Brasil, talvez depois do Rio Grande do Sul, onde tem mais sotaque, talvez seja o Pará.
Pará? Nossa,
não acho. Onde é que fala uvo ignorante da minha
terra?
Uvos de galinha.
Um
monstro. Um só de monstro. E aí eu fui descer do barco com uma tábua na chave e falou, o garoto gritou, quebrou com um monstro. É uvos de galinha. Tem uvos de galinha? Não, achei que até hoje gosta do a tripulação, porque quando vem alguém vender essa ela pergunta, é do grosso?
É do grosso.
O nosso cozinheiro tem perguntado, é do grosso? Mas não é um meio, não é um mesmo. Eu vi o governador do Pará inaugurar uma escola com um discurso que começava assim, povo ignorante do Pinheiro, agora você tem escola.
Ah, fora os seus trabalhos na universidade, o que você fazia por lá?
Além de dançarina e lutar karatê?
Sim.
Aí o papagaio me trouxe hoje um livro, How to Get a Man.
É?
E tem fortes indicações para que se frequente cursos noturnos de arte, judô. Diz que aparecem pessoas interessantes, solteiros, jovens solteiros interessantes.
É.
Mas só que diz o papai que eu preciso mudar para os Estados Unidos, que aqui no Brasil não dá nada. Os colegas aqui são torneiros mecânicos, feirantes. E lá tinha muita gente da universidade na aula de karatê.
É esse. Eu tenho que pensar que karatê fosse mais estudante.
Não, assim, aqui como é que você chama? Estudante.
Demais ou.
Classe social.
De plus.
Não, aqui só tem torneiro. Todos que eu conversei até agora são torneiros mecânicos. Onde conversei com eletricista de carro. No Havaí também dava torneiro.
Torneiro tem uma conotação diferente.
Carpinteiro.
Mas que engraçado é isso, né?
É. Não tem nenhum estudante
que eu saiba. Não, que o negócio é isso, quer dizer. São Paulo está virando um operário paulista, é hoje é uma classe média, né?
Ah, é.
Operário mesmo é uma classe média, quer dizer, a classe baixa é o
upskill,
como chama? É o braçal.
Prato, mas
peão. É porque... Olha, você vê que coisa engraçada, o termo peão, que era um termo que se eu tanto, primeira coisa que eu tanto fazendo, essas companhias que eram planagem, trabalhando em Mato Grosso, fazendo estrada, barragem, tá? Adotaram o termo peão, empregado, camargo, correr peão. E hoje aqui dentro, tá aqui dentro da cidade de São Paulo, está entrando a palavra peão, exatamente para o trabalhador sem.
Da Camargo ainda chama peão.
É, mas é a tradição que eles têm lá, né? Entendeu? Mas agora está entrando aqui na cidade, que os tipos que ajudam a perder o carro, não está fazendo nada, é peão.
Acho que é o meu karatê assim, porque aqui em Ipiranga, vergueiro com Santa Cruz, da minha irmã. Acho que até. A minha irmã não, ela treina na Pamplona, né? Daí acho que é mais. Donas de casas e gente estudante. Mas aqui acho que não tem. Estudante só quando é criança, mas a maior parte é adulto e. Tem gente que trabalha em banco, bastante funcionário de banco. Esse que eu conversei ontem é eletricista de carro. Depois. Ah, tem um que é analista de computador também. Ele trabalha com banco, coisa assim.
Essa diferença de gente que frequenta Vergueiro e Pamplona, você associa a quê?
Moro em bairro de
diferente, né? Trabalha em bairro diferente. Aqui é bairro operário, né? Pamplona.
Tem uma história desse livro que ninguém entrou num lugar. Mas foi muito doloroso. Esse colega moço também se chamava Pedro. Encontrou um colega de escola dele lá, como garçom. Falou, como você é aqui? Ele falou, mas não coma, se sou garçom, não
coma
aqui. Já não é do jeito mora, do jeito trabalha, essa coisa diferente. Ninguém tem que fazer para ter para trabalhar onde mora, né? Não há quem dê jeito mais. Tem funcionário no Museu Nacional que leva 2h30 a 3 para chegar em casa.
No Rio?
Mora no subúrbio, desse subúrbio de longe, da Ramal do Matador, ou também na cidade de São Paulo, na central para São Paulo. Se é que leva 1h30, 2 dentro do trem, tem que chegar de casa no trem, do trem no museu, fica 3 horas, um dia de 24 horas, fica gastando 25% indo e voltando do emprego.
Nossa, a gente vem, fica e volta de noite. Mas o jeito é morar por lá.
Eu gasto 1h30, 2 dias de condução. Para os que moram lá embaixo. Pavão, por exemplo, está mandando preço.
É. Como é que você faz o seu caminho de lá para cá, Chica? Da sua casa até o museu? Descrição da rota? É, se você evita caminhos muito cheios de gente.
Não, sou bem que nem tatu mesmo. Gosto de trilhar sempre, mesmo com nada de explorações. O Flávio já é um aventureiro.
Ele gosta de descobrir caminhos novos. E de repente a gente vai para onde? Em Guarulhos, né, Flávio?
Uma vez nós fomos para Corubi, pegamos um atalho.
A gente até já encalhou na cidade de São Paulo.
É, já encalhou.
É, porque o Flávio achou um atalho ótimo para desviar do trânsito e a rua estava trocando para o paralelepípedo, não sei. Tinha Kombi tombou, teve que empurrar.
Vários paulistanos que deu vontade.
Tá bem, tá. Caminho mais trilhado, Brasil, sendo a Madureira, mas acho que é porque eu venho meio desencontrado com o povão, né?
É, mais pela Ana Rosa é mais curto, tem 1 quilômetro mais curto.
Eu vou medindo lá.
Medindo no velocípede do Fusquinha.
No velocípede? Não acredito. Ah, pela Pinhação.
É.
Mas como é? Eu venho pela Semana de Madureira? Ah, sim, chegando na Jabaquara em vez de...
Não no Jabaquara. Você vira no Instituto de Cardiologia.
Onde que é?
É aquele viaduto que vem a chegar no trânsito. Você vira à esquerda, sobe a Conselheira Rodrigues Alves até o Largo na Rota, rua até o Bairro, Paula Ney, levou a Paula Ney, depois Ximbica, Ximbó, para mais de outro.
E hoje eu, como eu estava meio atrasada para te encontrar, né? Fiz um atalho pela Marginal, atalho do Fábio. Vim correndo feito uma doida, não para mesmo, né? Pouquíssimo trânsito entupido lugar. Fala Marginal, você vai
até o Brooklyn?
Vai até o Brooklyn e volta.
Volta até a Bandeirantes.
Pega Bandeirantes, mas é o melhor caminho essa.
Assim, eu prefiro ficar pra casa de Maria Helena, então estou com pressa, faço isso. Mas para vir aqui não.
O senhor joga algum joguinho?
De quem?
Qualquer jogo.
Mas jogo físico ou jogo de sorte, de azar?
O senhor
não
joga nenhum, mas só
paciência. Eu jogo paciência para passar o tempo. Eu adorava esse núcleo, mas não tem. Não tem um dia.
Nós até assistimos umas duas partidas.
Quando era menino, eu jogava futebol.
E para assistir?
Futebol.
Odeio futebol. Assistiu.
Tá, são dos 100 milhões de grandes técnicos de futebol que o Brasil tem.
O senhor tem time, não?
Lógico.
Portuguesa de esportes.
Portuguesa de esportes. Lógico. O Felipe me deu a chance de jogar nele quando era menino.
Ah, o senhor jogava na Portuguesa? Eu jogava nos barrancos do Guedala, no Guarapuava. E ali por perto do Guedala tem corrida, né, Chica?
Corrida
Não é.
É a corrida de tubarão toda noite.
Né? Ah, a corrida de tubarão, né? Na entrada do Morumbi, você nunca viu?
Não.
Fica todo aqueles carros.
Os carros estacionados, você passa, não tem ninguém. Casais
né? Vendo corrida de tubarão.
Quando tem muita baixada. Tem um muro agora, os caras ficam atrás do muro. Tem uns que, tem a desculpa que foram ver a vista da cidade, mas tem um muro, assim, os caras ficam estacionados atrás do muro, em frente ao muro, sabe?
Agora já tem drive de dia, né? Cortina de plástico, cortina de chuveiro.
Sabe como é era aí de dia? Tem plástico preto entre os boxes.
Quem vai lá sabe que não tem o que fazer, né?
É.
Quem não tem o que fazer? Rapaz, eu tenho a impressão que os lugares mais ocupados, mais ativos que tem lá.
Sabe como é que dá pra ver? Quando você atravessa essa ponte aqui da Arma, você olha à direita, daí você vê um drive por cima, é todo cheio dessas cortinas plásticas de pedra. É que a gente sacou como é que dava pra ir durante o dia, né?
É, outro dia eu vi essas cortinas de plástico que eu não havia visto antes.
Preta.
O que será? À noite não, né?
À noite é pra...
Que dia? Isolamento? O que é isso?
O sol.
O sol.
Por que você pratica karatê, Chico?
O que a gente estava falando antes mesmo?
Ela dizia o filho do morro solteiro.
Morro solteiro aqui. Isso mesmo. Por quê? Chefe. Um dia que me convenceu que era ótimo, daí eu comecei e fiquei fanática.
Acho que todo esporte assim, né?
Eu não sei, eu era fanático, eu jogava futebol, jogava queimada todo dia. Você
tá sempre
com medo japonês, né? É. Aquele filete japonês, não existe já. É bonito mesmo. Se tiver minha casa, eu vou levar pra lá. Ainda não vi de perto. É o Ishimi, não. Primeiro ano que eu fui pra 1968.
A pintura é um hobby, Chica?
Não, apesar de ter sido chamada de diletante nesse ano, fiquei muito brava, considero uma profissional.
Posição Caetano?
Até no dicionário das artes. Artistas plásticos do Brasil. Referência, mora em São Paulo, artista reside em São Paulo.
Pois é, estamos no dicionário de autores paulistas. Tem um trabalho, relação entre o peso e o comprimento em Botrópolis, Ceará.
Esse é o dicionário das artes.
Dicionário biográfico de autores paulistas.
O papai não falou que eu tenho esse dicionário das artes, não sei.
Fazendo as coisas com o Caetano?
Ah, vá para lá, já expus em milhões de lugares, né? Mas é, antes de ser biólogo, eu era pintor. Então, tinha que entrar em salão, depois até um ano que eu ganhei um monte de prêmios, daí desisti, vi que era fácil entrar em salão.
Era o amigo do pai dela que tava comendo ali perto.
Foi um prêmio, outro, eu acho que foi porque o meu quadro, meus quadros eram os mais baratos do salão, né? Imagina,
prêmio de aquisição.
Era um prêmio de aquisição. Cada quadro meu eu botei 200 cruzeiros, né? Daí eu, porque eu aprendi com o meu professor Donato. O quadro, você calcula o preço do quadro pelo material, tamanho, tempo, sei lá, você gosta do quadro. Então, não é pelo nome do artista e bolsa de valores.
Depois a mulher de tarde me pediu para comprar um quadro para ela e eu vou ter um casamento agora. Quem que vai casar?
Agora como?
Agora vai ter um casamento de alguém na família, que eu tenho que dar um quadro também.
Espera,
deixa eu ver. Ah, é a filha do Sal. Amanhã é quarta-feira? Não me deixa esquecer que a filha do Sal e o noivo vem almoçar comigo amanhã.
Amanhã? Deixa eu acabar de contar essa história. Daí, o segundo quadro mais barato da exposição era 400 de um débil amigo meu, uns rabiscos, assim, até que não era bem pintadinho.
Aí eu olho que sendo o prêmio de aquisição.
Em sendo o quadro mais barato, acho que foi por isso que eu ganhei. Compraram dois, que era o preço do segundo mais barato.
Mas você não perdia mesmo, né? Quer dizer, amigo do pai, o quadro mais barato.
É nada, ele nem sabia que era.
Ó, se seu pai foi cobrar, o nego ia dar o tombo na exposição, seu pai foi cobrar. Foi teu pai que cobrou? Conta a verdade.
Isso eu não me lembro.
E o senhor não está na enciclopédia da música, não?
Eu estou nos 100 melhores sambas do Brasil. Aliás, muito me honra, porque diz não é qualquer pessoa que é sambista e zootecnista.
Zootecnista, senhor.
É mais um Mais uma faceta da minha versatilidade, né? Zootecnista.
Exato.
Criando boi. Que teve uma expressão tão engraçada lá no Rio do Alceu, uma mulher que dizia assim: ah, tava pulando mais que bode na chuva.
Pode ser aquele professor que foi preso em Goiânia, que detectaram. Não, mas qual era a especialidade dele para a zootecnia? Ele era especialista no negócio.
Ele era teólogo, formado em não sei quantas universidades alemãs. Trabalhava em. Era um negócio de economia do trabalho, uma coisa
não, era um nome ótimo, assim.
Era psico qualquer coisa.
Metria, né? Psicometria, né?
É, psicometria. Trabalhava em psicometria do trabalho.
Psicometria de trabalho.
Ele chegou na um cientista alemão que chegou em Goiânia, gostou de Goiânia, foi procurar o secretário da Agricultura. Você está vendo o secretário da Agricultura?
O secretário mandou
dar apoio. O secretário apoiava e apresentou ao governador e aos secretários e tal. E ele foi um sucesso. Em Goiânia, durante 2 meses, ele chegou a ter que ter 2 secretários particulares. O número de pessoas que queria falar com ele, conferência, para ele dar e tal.
Ele tocava a
palavra. Aí um dia ele revelou, fez como deu um curso de psicometria do trabalho, etc. E um dia ele revelou que ele era um dos maiores organistas vivos. Então o secretário da Agricultura falou com o secretário do Interior, se não me engano, levaram ele na TV lá de Goiânia. E aí ele deu um concerto na TV. E acontece que o pessoal do hospício em Brasília estava assistindo o programa e ele falou: olha ele! Ele tinha fugido. 2 secretários de Estado em Goiás pediram demissão por causa disso.
Mas você precisaria...
Ficou tão ridículo, mas o jornal de Goiânia era cheio daquele demônio, tinha um gênio, fazia de tudo. Só que tinha fugido do hospício de Brasília.
Eu queria que você tivesse visto a notícia no jornal, porque eu não entendi nada. Eu pensei que o secretário era o louco. Uma notícia confusíssima, escrita em ordem inversa, né? E como é? O cara falava 17 línguas, sem contar grego e latim.
17 línguas modernas, mais grego e latim. Mas era um feito fabuloso. E o secretário de Cultura andava com ele para cima e para baixo. 2 secretários para tomar.
Daí se demitiram quando descobriram que o cara era doido. Você já imaginou?
Os outros 2 no hospício lá em Brasília, vendo a televisão: olha ele lá!
Mandar tinha fugido de Brasília.